Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.
Boa tarde aos nossos ouvintes, a quem nós saudamos e cumprimentamos com toda a amizade neste início de semana. E esperamos e desejamos que fosse também o início de melhor tempo, a ver se vinha alguma chuvinha que a gente peça. Mas nisto, quem manda, manda. E vamos iniciar uma entrevista com um dos sacrificados autarcas do nosso sacrificado interior do país, mas não deixa de ser curioso que o Sr. Presidente acaba de entrar e acaba de cair as primeiras gotas de chuva do ano. Não deixa no rente, Santo Sr. Presidente, de maneira que, se não se importasse, voltava amanhã, voltava depois, para ver se coisa. Porque eu imagino, estamos a falar com Rui Sampaio, Presidente da Câmara de Góis, que é no cargo há cerca de um ano, e Góis, que já vamos falar sobre o Conselho, não é um Conselho, digamos, que navegue nem na fartura, nem na felicidade, no sentido de das riquezas que pode produzir. É claramente um Conselho com dificuldades. De modo que a chubita faz falta. Sr. Presidente, muito obrigado por ter vindo.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos e a todo o auditório. Começando pela sua introdução, se for para chover todos os dias, eu durante o mês posso me comprometer a vir cá todos os dias até termos a água necessária para colmatar aquilo que tem sido o déficit, que pronto, é por todos.
Porque lá por cima, mais a norte do distrito, chamamos assim, também se faz sentir e de que maneira?
Sim, já se faz sentir um pouco. Nós ali, falando concretamente em Góis, somos atravessados pelo Rio Ceira, como sabem, e temos algumas localidades na Serra que ainda continuam a estar mais ou menos bem abastecidas de água, e curiosamente eu este domingo fui convidado para um almoço numa aldeia muito interessante, que é o Soito, e é uma aldeia que é caracterizada precisamente por
ter
ser
água.
Bem abastecida de água, ter água, aliás, essa é uma das suas características. Nós entramos no Soito e vemos a água a correr lá por uma levada.
Água de nascente de lá, está a ver, não é? É água lá levada,
exatamente.
É água de lá saída.
Exatamente, mas também me reportaram que por força da seca prolongada e também do afluxo de pessoas que existe nesta altura do ano, porque
o
verão traz muita gente, há um consumo acrescido e isso obrigou a tomar outras medidas e também se verifica que, de facto, houve uma redução naquilo que é o caudal das nascentes. Mas esperemos que a chuva venha para ficar durante algum tempo e que possa repor aquilo que tem sido...
Que o Criador também nos dê algum jeito, não é? Que o Criador também faça o papel dele.
Sim, exatamente, exatamente. Todos nós estamos à espera disso, não é?
Estamos à espera disso, pois não temos problemas. Já agora, e concluímos por aí, Rui Sampaio, como é que é ser presidente de um conselho que não deve ser um conselho fácil? É um conselho do interior, é um conselho, eu já disse, eu creio que me comungará deste ponto de vista, não é um conselho rico. Não estou a falar das belezas naturais, não estou a falar da capacidade humana e educacional do seu povo, não é disso. Eu estou a falar daquilo que, digamos, que se deve ter um prato.
Está a ver. Como é que é ser presidente de um conselho como Góis? Difícil e estimulante. São as duas palavras que eu posso encontrar para definir assim, muito rapidamente, aquilo que vou sentindo. Difícil, porque, como todos nós sabemos, o Conselho de Góis não é um conselho rico, é um conselho com uma área de territorial de cerca de 300 km², com muita floresta, daí ser uma das nossas riquezas, e com muito pouca população. Isso traz dificuldades acrescidas nos tempos que correm.
E em decréscimo, não é? Pouca população e a ser. Não é?
Exato. E a projeção que existe para os próximos 10 anos não é de inversão daquilo que tem afligido. Aliás, ela é global. No nosso território ela reflete-se em todo lado, nos locais com mais acutilância do que em outros. Isso é uma preocupação que nós temos. Há um envelhecimento da população acentuado, poucos nascimentos, e isso de facto é uma coisa que nos preocupa, não há uma fórmula mágica.
Isso eu ia lhe perguntar, e não passa para o horizonte de nenhum de nós, para a nossa capacidade de vir ao futuro, encontrar uma fórmula que retenha as pessoas e que as chame?
Não, não, isto tem muito a ver com, na minha perspectiva, é assim, estimular o emprego para poder trazer pessoas é uma forma, disponibilizarmos habitação, podermos ter acessibilidades em condições que possam facilitar a deslocação dos bens das pessoas, tudo isso ajuda e são formas, de facto, que podem contribuir, mas este decréscimo populacional tem muito a ver com o nosso modo de vida. E se nós pensarmos aqui há umas décadas atrás, os casais tinham 3, 4, 5, 6 filhos, não é? Coisa que ainda vai acontecendo em alguns países na Europa que não o nosso, no leste europeu ainda acontece muito isso, e nós temos, por exemplo, acolhemos alguns ucranianos e temos famílias com 3 com 3 filhos, e isso é recorrente em muitas...
Mas no Ocidente essa não é a nossa cultura agora.
Não, infelizmente não, por várias ordens de razões que nós sabemos, tem a ver com o facto das mulheres hoje em dia também quererem e têm todo o direito de ter a sua carreira e de poderem ter a sua vida profissional, isso muitas vezes cria-lhes constrangimentos, a maternidade ocorre
sim,
mais
ter um emprego, ter uma profissão e criar 6 ou 7 filhos...
É muito complicado nos dias hoje.
Muito complicado.
Acontecem que ainda há alguns casos esporádicos, mas as pessoas têm que ter meios financeiros para poderem suportar isso, e nós sabemos todos das dificuldades acrescidas que há. Mas em relação ao Conselho de Góis, concretamente, é difícil, porque nós confrontamos com a dificuldade em termos muitos recursos para podermos a correr a todas as nossas necessidades, mas de qualquer das maneiras é estimulante e desafiante, porque é isso que também nos motiva.
Não, deve ser, porque o Presidente Rui Sampaio conhecia muito bem o Conselho há muito tempo, não é?
Sim.
Portanto, não é apanhado de surpresa pela natureza do próprio Conselho.
Sim, não. Claro que não sou, porque também estive no mandato anterior como vereador sem ser em permanência. Isso também me deu algum conhecimento, se bem que depois a realidade, a dura realidade do dia-a-dia,
é
substancialmente diferente daquilo que é estar na oposição. Exatamente, porque somos confrontados com os problemas diariamente e temos que correr a eles e tentar resolvê-los.
Mas esse acréscimo de dificuldade estimula-o?
A mim estimula, e acho que é isso que de facto...
Sim, é a sua equipa.
Sim, sim, a todos nós estamos muito empenhados e penso que também conseguimos motivar os trabalhadores da Câmara envolvendo-os naquilo que são os diversos projetos,
terra, é?
Exatamente, os diversos projetos em curso. Muitos não são residentes de lá, nem são naturais, mas eu sinto-os envolvidos e sinto-os com vontade de trabalharem e a darem uma boa resposta àquilo que são os desafios com que somos confrontados diariamente e que, no fundo, também nos obrigam a estarmos sempre muito atentos e muito proativos em relação àquilo que são as nossas necessidades.
Porque o Conselho é pobre, falou que uma das riquezas é floresta, mas a floresta é floresta enquanto é.
Exatamente.
Perdemos-la de um ano para o outro e a nossa região, iguais, tem sido um Conselho ao longo dos anos extremamente sacrificado nesse sentido.
Sim, sim.
E isso sacrifica a economia concelhia mais global e sacrifica a economia das famílias. Porque
exatamente.
Aquilo é um pouco o tapado rito, o eucaliptal rito, o pinhal rito,
sim.
É hoje o depósito a prazo que desapareceu em algumas famílias mais carenciadas.
Exatamente. 2017 foi um ano muito complicado, como todos nós sabemos. Houve uma vasta área que ardeu. Hoje já temos alguma reposição. O Góis tem manchas florestais muito extensas. Felizmente este ano tivemos ainda...
Este ano você deve ter ido a caminho a pé a Fátima.
Sim, eu não fui,
mas foi alguém.
Mas mandei alguém
pedi
que de facto rezassem muito para que isso não voltasse a acontecer.
É que nos pode fazer outra coisa.
Não, exatamente. Há um conjunto de medidas que nós todos temos que tomar e há muitos municípios que as tomam e aliás todos somos obrigados em função daquilo que está
a terminar. Está-me a falar na limpeza da floresta.
Exatamente.
Mas isso chegará.
Ajuda, mas não é tudo.
Pois,
ajuda, mas não é tudo. E se nós virmos bem, a redução da população, aquilo que era antigamente o tratamento diário da floresta, que era feito pelos povos que residiam nas diversas aldeias...
E pelas cabras que eles levavam
exatamente,
coelhos,
exatamente,
ovelhas,
exatamente. Tudo isso, o modo de vida que existia antigamente, contribuía significativamente para que não acontecesse aquilo que acontece hoje. Hoje há uma cultura intensiva de eucalipto, ainda há algum pinhal, e pronto, isso contribui significativamente para que aquilo que é o grande perigo para a floresta. Aliás, ainda há ainda dias...
Por um lado é bom para a economia das pessoas, por outro lado constitui um, digamos, um potencial fogareiro que se pega, é um problema, não é?
Sim, exatamente. E nós temos consciência disso, temos feito o nosso trabalho na medida do possível e também estamos atentos aos meios que podemos utilizar para se poder reduzir a despesa. E eu posso lhe contar um episódio, uhum. Por acaso fomos os protagonistas, não foi certo. À toa. Como sabe, eu trabalhei 40 anos na Autoridade Tributária e há mecanismos legais que permitem que se pague menos pelo gasóleo, a utilização do chamado gasóleo agrícola. Fui alertado que o município não podia utilizar, neste que é o trabalho, que é uma imposição legal das faixas de gestão, ou seja, se tivéssemos essa possibilidade, reduzíamos a despesa e podíamos aumentar o nosso potencial de trabalho. E nós tivemos uma visita do Sr. Primeiro-Ministro, acompanhado do Ministro do Ambiente, Ministro da Administração Interna e Secretário de Estado das Florestas, onde eu fiz referência que, de facto, era importante que os municípios pudessem ter acesso nesses trabalhos à taxa do ISP reduzida, o chamado gasóleo agrícola. E, felizmente, o senhor...
No fundo, é reduzir os impostos.
Exatamente,
no
exatamente.
Não é?
O senhor Primeiro-Ministro a ouviu com atenção e, nesse mesmo dia, tive um contacto do gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E a coisa deu-se, ou seja, foi publicada uma portaria, que é 186/2022, no dia 21 de julho, que reduziu para aquilo que é gestão pública florestal, com a utilização das máquinas que são, fazem parte do documento que vem anexo à portaria, a possibilidade, desde que nós...
E isso já ajuda, não é?
Ajuda, reduz a despesa e ajuda a podermos fazer um pouco mais de trabalho daquilo que é a nossa exigência legal. E que para territórios como Góis, que são territórios muito vastos, dificilmente qualquer autarquia, e uma autarquia como Góis, que tem um orçamento à volta de 10 milhões, consegue ter meios financeiros necessários para poder acorrer a todo lado. E veja que uma das coisas que acontece muito, e aconteceu este verão, são as reclamações por parte daqueles que não estão sempre ali, mas vêm esporadicamente, são naturais de Góis, regressam nesta altura, gostam de estar no nosso território,
e são
confrontados.
E são
exatamente, exatamente. E são confrontados com muitas estradas que nós não conseguimos limpar as bermas. E este ano, por força daquilo que foram os incêndios que ocorreram, a legislação que foi publicada, que nos impediu de fazer determinado tipo de trabalhos utilizando determinada maquinaria, isso não nos permitiu fazer o trabalho
que era... O perigo da combustão.
Exatamente, que era habitual e que devia ter sido feito. As pessoas reclamam, a nossa obrigação é responder e explicar porque é que essas coisas acontecem. E percebendo, obviamente, que ninguém gosta, eu também não gosto, quando me desloco pelo concelho, e vou-me deslocando várias vezes, de ver as bermas para limpar, já estamos a fazer esse trabalho, agora estamos numa fase em que isso já é possível, estamos a executá-lo como é a nossa obrigação.
Certo, porque deve ser difícil. Eu deduzo, portanto, que o seu concelho é difícil. O Sr. Presidente já era vereador, portanto, já conhecia razoavelmente, até porque está ligado ao concelho, como é
sim,
óbvio,
sim.
Este próprio concelho, como é que o encontrou? Encontrou, reacompanhou os mandatos anteriores, pelo menos o mandato anterior, digamos, foi desagradável, não estamos aqui a levantar leves, não é isso que eu quero. Eu quero saber é o acompanhamento do concelho, não foi surpreendido, digamos, por questões, porque também é um concelho que teve alguns quiproquós políticos ao longo dos anos,
sim.
Também não foi fácil.
Sim, eu não quero, nem tenho estado focado naquilo que foi o trabalho efetuado.
Isso, isso.
O trabalho efetuado foi o trabalho efetuado por quem lá esteve, a nós agora compete-nos trabalhar para a frente. Havia uma série de procedimentos em curso, a nossa obrigação foi pegar neles e andar com eles para a frente, e nós este ano já fizemos alguma obra e temos muita obra lançada, fruto de trabalho que tinha sido feito anteriormente, mas não que tinha tido o desenvolvimento que era necessário. Em termos financeiros, o município de Góis está bem, está controlado, um município que tem havido esse cuidado.
As contas estão controladas.
As contas estão controladas, felizmente, e isso é bom, nós termos as contas controladas e irmos fazendo o investimento na medida das disponibilidades financeiras que temos. Tem constrangimentos que são difíceis de resolver.
Porque há ali um núcleo de conselhos que têm dificuldades e são conselhos magníficos, Arganis, Góis, Poiares, aquilo há ali um núcleo magnífico do nosso interior, mas a gente sente que vocês respiram dificuldades.
Exatamente. Olha, uma das grandes dificuldades que nós temos e sentimos, se olhar para o mapa, Góis é uma ilha porque não tem uma via estruturante em condições, não tem um IC, não tem um IP, não tem uma autoestrada.
Não tem a via e nem tem perspectivas sérias.
Perspectivas estamos a lutar por elas. Pois. Estamos a lutar por elas. No âmbito acima, aliás, foi logo um dos processos que nós, sabendo da necessidade, sabendo que isto é uma luta já muito antiga, vários presidentes de Câmara têm tido esta luta e têm procurado melhorar aquilo que são as nossas acessibilidades, a 342, a Nacional 2, digamos assim, a ligação a Penacova, depois ao IP3, enfim, não, mas nós estamos aqui no processo e já foi aprovado na CIM um estudo de viabilidade da requalificação de uma estrada já existente ou de uma nova via. Isto por força também do investimento.
Se eventual nova via quer ligar mais à zona do IP3, digamos, tirar-vos...
Há várias hipóteses. Há essa hipótese. Há a hipótese também de, em conjunto com o município de Lausã, direcioná-la por trás de Serpins, depois para a ligação ali à Ponte Velha e à Via Rápida, e depois também, consequentemente, podia fazer a ligação ao IP3. Ou seja, isto é o que está equacionado, sabendo nós que isto não é um processo que demora um, ou dois, ou três anos, mais, se calhar prolonga-se para além do mandato. Mas é um trabalho que é a nossa obrigação fazê-lo. E não o descurar e sermos firmes naquilo que são as nossas necessidades, porque não podemos desanimar se não conseguimos rapidamente levar a bom porto aquilo que pretendemos. Mas este tem que ser um objetivo que se tem que manter ao longo de todo o mandato, sob pena...
E eventualmente atravessar alguns mandatos.
Exatamente, sob pena de então nunca se conseguir nada. Este é um dos problemas. Outro problema que eu também considero, nós não temos em Góis, Vila de Góis, uma zona industrial que se possa chamar de facto zona industrial que possa captar investimento e também temos que olhar...
Mas também se não tiver boas ligações tem dificuldades, Sr. Presidente.
Exatamente, eu percebo disso. Nós, fruto daquilo que aconteceu em 2017 e da intenção de investimento que foi manifestada pela Lusiaves, estamos de volta desse processo, retomámo-lo logo no início do mandato, estamos de volta dele e eu penso que algo vai acontecer, algo irá acontecer, as perspectivas são boas e isso eu vejo esta oportunidade de podermos ter uma empresa com a dimensão da Lusiaves, com a implantação nacional que tem, com o peso económico...
E com a seriedade, bom que a gente também o reconheça.
E é verdade,
agora,
isso
com
é verdade.
A seriedade que tem, porque está a inovar diversos locais, e onde está, tem acrescentado valor.
Exatamente. Nós olhando para isso tudo, para essa perspectiva toda, as pessoas que são, a correção com que têm tratado todo este procedimento, leva-nos, de facto, a aquilo que são os procedimentos que têm que correr no município de Góis, nós não relaxarmos, ou seja... sermos eficazes e o mais rápido possível para ver se conseguimos. Sabemos que este tipo de licenciamentos são complicados e exigem parceiros de várias entidades, e isto quando é muita gente que se mete, mas também estamos a falar de uma empresa que já passou por muitas situações
que teria ali uma capacidade de ocupação de gente, criação de emprego, que não seria importante. Agora precisa de ligações.
Sim, exatamente. Mas eu tenho a esperança, isto é uma esperança concreta, que tendo ali alguém que possa fazer, tenha peso e possa de alguma forma fazer pressão, faça com que aqueles que estão no poder central possam olhar para o Conselho de Góis de outra forma. Porque se não tivermos essa capacidade económica que possa ter algum poder reivindicativo, que possa dizer aos governantes, atenção, nós estamos aqui e nós precisamos de ter aqui uma infraestrutura que nos possa fazer alavancar não só aquilo que é a nossa empresa, mas também, por consequência, a economia local.
São vozes fortes que se juntam a outras fortes, a vozes fortes e necessitadas. Mas diga-me, nesse âmbito de a CIM acha que é uma boa solução, uma organização política ou administrativa boa pode ajudar, por exemplo, este núcleo, porque você não pode ficar enrolado ali, você gosta, não
sim,
pode.
Sim. Não,
você tem
não
que sentar ali pé na covas, aqueles conselhos sim, que nós falámos há pouco. Em conjunto tem uma força e as vias não são só para Góis, ou só para Ganil, ou só para Lausanne, as vias são sim, para uma região, não é?
Mas isso eu tenho toda a certeza que sim, e tenho constatado isso nas diversas reuniões do Conselho Interno Municipal, a solidariedade que existe entre municípios...
Acha que foi uma boa solução, ou está a ser uma boa solução? Estas
sim.
coisas devem ser avaliadas, digamos, com a distância histórica, que sim. não é meio dúzia de anos, uma dúzia de anos que a gente lá vai. Mas acha que este é um caminho a percorrer?
Neste momento acho que sim, até porque acima, agregando um conjunto de municípios, e neste caso os municípios aqui desta zona, cria peso, e ao ter peso tem poder reivindicativo. Ouve-se mais facilmente e mais facilmente consegue que os governantes olhem para este território como um todo e não isoladamente para este ou para aquele concelho, que muitas vezes sozinhos pouco ou nada conseguem. E nesse âmbito, parece-me que sim, assim está em muitos procedimentos, com delegação por parte dos municípios, e nós sentimos que, de facto, conseguimos ter outro peso e outra atenção por parte dos nossos governantes.
E há um bom entendimento dos autarcas do âmbito.
Sim, independentemente da cor política de cada
sim,
um.
Sim.
E se não estarem, nunca esteve em causa. Eu só cá estou, vai fazer 11 meses, mas tenho percebido claramente que há solidariedade institucional e ela estende-se para além na totalidade da comunidade intermunicipal.
Ainda vem no campo das ligações rodoviárias, e eu sou muito sensível a isso, na medida em que eu penso que são fatores de desenvolvimento indispensável, quer para as pessoas individuais, para as visitas, para o foco turístico, que é hoje importantíssimo,
claro.
Uma verdade em turismo, quer para a industrialização, quer até para a aproximação, uma boa estrada. Os 30 quilómetros ou os 40 quilómetros são sempre iguais.
Exato.
Talvez, não são sempre iguais. Mas o nosso autarcas daquela região, embora Góis não faça fronteira, creio eu, com o IP3, mas a gente, o IP3 não virar a autoestrada...
Olha, eu
você falou um bocadito ali firme, temos que ser firmes.
Sim,
eu não sei se a gente ali falou um bocadito.
Não, eu em relação ao IP3, digo-lhe sinceramente, acho que o IP3, conforme está projetado, acho que não é a solução, que é a solução... Eu até tenho um trauma pessoal em relação ao IP3, porque o meu pai faleceu vítima de um acidente no IP3.
Eu peço desculpa para trazer este assunto,
mas
eu não sabia.
Não, tem problema, eu abordo isso sem qualquer... problema, mas é uma estrada que eu raramente utilizo, só sendo mesmo obrigado a utilizar o IP3 aqui.
Eu creio que os outros trilhos também, porque são obrigados.
Sim, exatamente, e considero que ela em determinadas partes do percurso é muito perigosa pelas velocidades que se atingem e pela forma como ela...
A velocidade que permite e a segurança que transmite estão desequilibradas.
Exatamente, e essa é a sensação que eu tenho quando vou a conduzir. E não gosto claramente porque não sinto aquela segurança que devemos ter quando estamos a utilizar uma via que permite que se atinjam determinadas velocidades e nós ali dentro do carro não vamos confortáveis porque estamos sempre na iminência de, por uma distração, por uma situação qualquer, haver um acidente grave.
Como tem havido.
Como tem havido.
Isso era. Portanto, mas digamos que o retor de mobilidade, chamamos-lhe assim, na região, você tem isso debaixo do olho.
Sim, nós não só aquelas que são as estradas municipais, e já temos um conjunto, fizemos logo uma melhoria, que mas sabes que era importantíssima, ela também já estava prevista, foi a estrada de ligação às aldeias de Xisto, mas ela não se projetava até à primeira aldeia, que é a Aigra Nova. Nós levamos a estrada até a Aigra Nova, aumentámos uma curva que criava ali um constrangimento, as pessoas chegavam àquela curva, iam no autocarro, tinham que sair do autocarro e depois serem levadas noutro tipo de transporte. Não iam a pé, mas iam em transportes mais pequenos. Fizemos esse trabalho ali com o apoio da comissão que cedeu os terrenos e fizemos um largo para estacionamento. Isso criou logo ali outra, uma melhoria acentuada, e para as pessoas que gostam e muitas visitam aquelas aldeias, foi um bom investimento. E temos mais um conjunto delas em curso, que estão todas...
Em termos de juventude, o concelho tem uma juventude escassa, e os nascimentos? escassos são.
Sim, por acaso, neste momento está a acontecer um dos fenómenos que episodicamente acontecem no Conselho de Góis. Há uma série de senhoras grávidas e perspectiva-se que no próximo ano ocorram...
O nascimento acima da média dos últimos anos. Isto não deixa de ser interessante.
Mas isto é engraçado, porque isto tem acontecido ciclicamente em Góis. Eu falo, por exemplo, no meu caso, no ano em que eu me casei, as pessoas que casaram naquele ano foram mais ou menos tendo as crianças e casais com dois, três filhos, aquilo foi cíclico, engravidavam 10, 12, e depois, passado um tempo, eram mais 12 ou 13 ou 14, e desta vez está a acontecer um bocadinho esse fenómeno. Há ali um conjunto de senhoras que engravidaram, não é aquilo que é preciso, mas é bom que aconteça, porque depois isto reflete-se na escola, reflete-se nas creches, reflete-se...
Isso, reflete-se nisto tudo. Escolas que gostem, tem escolas que cheguem para o que têm, talvez, mas quando toca no acompanhamento dos estudos, lá tem que ir o pessoal embora, não é?
Sim.
Mas não é em Góis, é em grande parte do país, não é?
Nós somos muito sensíveis à educação dos mais novos, porque entendemos que ela é importante e que pode criar oportunidades para o futuro e que também os pode ajudar naquilo que é a vida futura deles. Este ano tivemos um conjunto de jovens que, não sendo já o ano de acesso à universidade, vieram frequentar a universidade de verão na Universidade de Coimbra, para o ano voltarão, para poderem fazer a melhor escolha. Porque entendemos perfeitamente que nestas idades nem sempre há a maturidade suficiente, e eu passei por esse processo em minha casa. Um dos meus filhos teve esse problema, e isso é muito importante, os jovens tentar poderem perceber se de facto é aquilo que querem para a vida deles. Mas nós não estamos desatentos a nível dos jovens e a nível da educação. Nós estivemos aqui num processo para tentar implementar uma turma de ensino profissional em Góis, e numa área que é uma área que nos diz, que é das energias renováveis. Quisemos, de facto,
Que tem futuro. Já tem presente
e tem irá, futuro. E naquela região, vários parques eólicos, e com a perspectiva de haver alguns parques fotovoltaicos e com a manifestação de interesse de algumas empresas.
E não conseguiram criar este curso.
Nós queríamos, temos uma escola com capacidade para ter a tipologia do ensino secundário, inclusive estamos a fazer algumas obras que eram necessárias, e isto infelizmente, eu digo infelizmente, e já tive em sede própria a oportunidade de o expressar, não houve a sensibilidade para perceber isso. Nós conseguíamos ter ali um conjunto de alunos para fazer uma turma no âmbito das energias renováveis.
Você precisa de 30 alunos, já sabes melhor
meia
que
turma,
eu.
Meia, 15 alunos nós conseguimos,
já
com 15 alunos
fazer.
Já era possível fazer. E tínhamos todas as condições, o município disponibilizava-se, tínhamos empresas que recebiam
para
jovens
estágios
para os estágios,
e...
exatamente, conseguimos dar ali um conjunto de passos. Não houve, eu digo que não houve a sensibilidade para isso por parte da DGEST, houve ali algum fincapé, eu já disse isto à senhora diretora da DGEST também, ela deu-me algumas garantias que para o ano eventualmente isso poderá acontecer.
Portanto, isso é peixe que também não vai largar a mão.
Não vou, até porque temos ali uma parceria com a Escola do Pinhal, que está sediada em Pedrógão, e estamos sintonizados para mantermos esta perspectiva e este interesse, porque percebemos que ele é bom para nós. Ele pode trazer mais jovens, nitidamente, pode haver jovens de outros concelhos que queiram ir para ali.
E pode qualificar os que têm, e gente que poderá ficar na terra.
Exatamente,
ajudar a
porque ao trabalharem naquelas empresas que por ali têm parques eólicos, e eu conheço muitos casos pessoalmente, ou ficaram a residir em Góis.
No campo da floresta também há ali, digamos, futuro a desbravar, seguramente, não é?
Sim.
Claro que nós temos ali o Verde Hospital e temos ali um curso superior na Verde Hospital, mas tudo isso não é demais.
Não. Nós em termos da floresta, temos interessados em explorar a nossa floresta de uma forma sustentável. Empresas que trabalham a madeira e que pretendem áreas com uma determinada dimensão para poderem explorar a madeira de forma sustentável, ou seja, não só plantarem, aguardar o crescimento, mas também fazerem o desbaste daquela que está em condições disso e poderem utilizá-la em indústria que trabalha a madeira de uma forma sustentável, e que, havendo a possibilidade de ela ser alargada a uma determinada área, quiçá até a instalação de uma indústria nessa área. São perspectivas que nós estamos a trabalhar, não posso abrir muito o jogo, como é natural, porque isto também são processos que ainda se estão a iniciar.
Sim, sim, a gente entende isto perfeitamente. Nós não estamos aqui para levar a desvendar coisas que vêm prejudicar a coisa. Nós queremos é que você os consiga levar.
Claro, e é essa a nossa luta.
Até porque eu creio que quem se... A pastorícia não... Era interessante, era romântica.
Sim,
tudo, ali, mas e que está, toda aquela encosta por aí acima está aberta,
sim,
a isso.
Sim, houve ali um projeto que, de um rebanho de cabras que ainda andou por ali no Rabadão, mas depois aquilo, isto ocorreu no anterior mandato, aquilo
não
acabou
se
por.
Não se
concretizou, por problemas vários, mas nós neste momento. Não temos essa perspectiva em cima da mesa, até porque não temos ninguém que tenha manifestado
pois,
esse interesse.
É isso, mas se alguém manifestar interesse não, para isso, ela rapidamente
exatamente.
Vocês não é
se
de
manifestar
difícil
o interesse,
concretização.
Nós, na posição em que estamos, não podemos dizer que não há nada, a qualquer coisa. Nós podemos, temos sempre a obrigação de analisar.
Até porque não é fácil, o Sr. Presidente, de certeza que não se candidou, não estou a perguntar, mas de certeza que hoje ninguém faz, se candidou para 4 anos. Estas coisas hoje necessitam de alguma que, perspectiva de continuidade. Não quero dizer que a pessoa tenha que
sim,
ficar agora,
que eu...
uma perspectiva de continuidade.
Claro. Claro, claro.
Você é novo, você se deu um salto, digamos, desta dimensão na sua vida pessoal, é porque com certeza tem um projeto para o concelho.
Claro, nós quando olhamos para isto, olhamos e percebemos perfeitamente que estes processos não levam 2 ou 3 anos, muitos deles, a concretizar, prolongam-se para além do primeiro mandato. Mas eu gosto de pensar nas coisas dia a dia e resolvendo os problemas dia a dia, passo a passo, não estar a projetar as coisas para um limite temporal muito alargado, e gosto muito de ser realista.
Por 4 anos não é possível fazer grande obra, seguramente. Agora,
sei disso perfeitamente, sei disso perfeitamente.
A experiência dos seus colegas pelos países fora têm dito todos isso, recomendam isso.
Sei disso perfeitamente, às vezes nem se conseguem concretizar isso, grandes projetos isso. Pelas dificuldades que vão aparecendo, mas temos a noção disso. Temos é que fazer o nosso trabalho diariamente, olhar para aquilo que é interessante e que pode, de facto...
E o criador tem que fazer o dele, dando-nos saúde e condições para a gente poder desempenhar.
Exatamente.
Não é? Porque trabalhamos todos para o mesmo lado, então góis e todos os góis deste país sofrem-lhes efeitos.
Exatamente.
E como é que se entende com o processo de centralização para um concelho como góis? Eu tenho algumas dúvidas, algumas reservas, eu não devia dizer isto, mas esta é sobretudo uma... da seriedade política do processo.
A experiência imediata que nós estamos a ter, há muitas competências que nós as assumimos, mas, enfim, aquilo, a materialização da transferência dessas competências muitas vezes passa por passarmos a ser nós a emitir uma taxa, uma licença, aquelas que são de facto fulcrais e essenciais e que geraram polémica e que obrigaram os municípios aqui a fazer alguma contestação, a não assumir logo imediatamente.
Sobretudo nós também saúde não assumimos. E educação, que é aquela.
Exatamente,
que
a educação assumimos-la porque ela opa legis, ou seja, operou legalmente, e nós tivemos que assumir. E as contas que já estamos a fazer para o próximo ano letivo já vai nos 100 e tal mil euros de prejuízo em relação
isso,
àquilo que é o financiamento que temos.
É uma pergunta que eu tenho feito, que era para se já tinha avaliado quão fundo vai a mão do Estado aos bolsos dos orçamentos de Goiás.
Já vai nesse coisas. Valor, já vai em 100 e tal mil euros.
É por isso que eu acho que tenho dúvidas na seriedade
pronto,
política.
Eu fico mais ou menos tranquilo, não fico totalmente tranquilo, mas fico mais ou menos tranquilo quando vejo aquele mecanismo que foi criado no Orçamento de Estado, que é o artigo 89, que permite nós monitorizarmos aquilo que é o déficit entre a transferência efetiva e a despesa que realmente é efetuada e podermos no ano seguinte reivindicá-la em termos de Orçamento de Estado. Na área da saúde, nós fomos confrontados com autos de transferência completamente surrealistas em relação àquilo que é a realidade dos centros de saúde, dos equipamentos dos centros de saúde e naquilo que era essencial. Os autarcas poderem ter alguma palavra a dizer, que era na própria gestão do centro de saúde, a forma como nós poderíamos operacionalizar aquilo que é a disponibilização dos serviços de saúde à população. Estamos a falar dos médicos, estamos a falar dos enfermeiros.
A aproximar quem trata de quem
exatamente,
sofre.
Exatamente.
É?
Isso nós não metemos a mão claramente. Claramente. Temos o pessoal que é transferido para os municípios, são os assistentes operacionais, nem os assistentes técnicos vêm para a alçada dos municípios. Ficamos com obrigações, ainda para mais, há situações que o próprio Ministério da Saúde impõe, monitoriza, aconselha e nós temos que executar. Isso Vamos
Portanto,
ver.
Não vai pôr foguetes tão depressa
não,
em nome
não,
da
não, não vou, não, não vou. Estou como São Tomé a ver para crer. E aqui, não. Na ação social.
Pois, que vem também, aí.
Que vem aí, a partir de janeiro. Vai. Neste momento é um processo, eu não digo parado, alguém deve estar a tratar dele. Nós temos feito o nosso trabalho, mas também é um déficit acentuado daquilo que são as necessidades dos municípios e daquilo que é a transferência de recursos que nos possa permitir continuar a fazer o trabalho que é feito. E nós, no Conselho de Góis, temos um bom trabalho na área da ação social e temos carências nessa área. A população envelhecida, pessoas sós, pessoas doentes, enfim, há um conjunto de carências para as quais temos que ter sempre a maior atenção.
E esperemos que, à frente, a conduzir este problema da descentralização, está uma pessoa que conhece bem a região, a Ministra
da Valorização Territorial,
e tem sido um braço grande, é isso que eu queria...
Tem sido aqui uma pessoa extremamente empenhada.
E amiga da região, a que ela pertence, não é?
Exatamente, e eu acredito que não fora o empenhamento que ela está a ter, se calhar algumas coisas pouco ou nada
isto já tinha borregado. Se não fosse, eu creio que isto já tinha borregado.
Se calhar já tinha, mas honra lhe seja feita, porque de facto tem sido uma amiga aqui da nossa região e acreditamos que vai conseguir que alguma coisa se mude em relação àquilo que são as perspectivas atuais na transferência das competências.
Porque 10 milhões depressa se vão, digamos, manter a estrutura que a Câmara terá. Os funcionários Sim. que têm, as despesas que têm...
Por exemplo, 40%, cerca de 40% é para salários.
Está a ver. Portanto, você... Que
sobra. E depois nós neste momento somos confrontados... Vou-lhe só dar aqui um exemplo. Em relação ao orçamento do ano anterior, nós estávamos a trabalhar com o orçamento de 2021, o orçamento de Estado foi aprovado e tivemos logo uma redução de quase meio milhão de euros. Tivemos que acomodar no orçamento que tínhamos trabalhado para executar este ano. Neste momento estamos com o problema dos transportes à perna. A Transdev monopolizou aquilo que são os transportes.
Não foi em Goiás, foi na região.
Na região. E apesar de assim ter tentado negociar em nome dos municípios, aquilo que está a ser confrontado, a salvo ver, são 5 vezes mais o preço que existia. Nós, particularmente, aquilo que nos... é pedido para o próximo ano e que já temos que assegurar os transportes até ao final do ano, porque temos o início do ano letivo à porta e não podemos descurá-lo, nós tínhamos
porque
uma despesa...
Porque é a Transdev que, digamos, leva aos alunos, que vai buscar...
Exatamente, nós temos ali um sistema de transportes que é o GOIS-SIM, que tem várias rotas e é a Transdev que o executa. Temos uma pessoa, uma empresa que nos trata faz a gestão disto tudo, faz os estudos, fazemos as propostas, depois eu digo-lhe que o ano passado tínhamos uma despesa a nossa proposta foi de 170 mil euros e a Transdev confrontou-nos com 320 mil euros.
Como? Desculpa, mas eu ouvi mal.
O ano passado, a proposta que fizemos para o plano de transportes deste ano foi 170 mil euros e a contraproposta da Transdev são de 320 mil euros.
A ver, é o dobro, 41%.
Exatamente. Ora, isto quer dizer que nós tínhamos uma despesa mensal na ordem dos 14 mil euros, passa para 21 mil. Aqui temos despesa, depois temos a despesa da educação, depois se calhar vamos ter a da saúde, e depois se calhar vamos ter a da ação social, e depois vamos ter os combustíveis, porque também temos que os pagar, e eles é aquilo que
eu
nós
Eu compreendo
sabemos.
Que você diga que quer ir passo a passo, de mandato a mandato.
Exatamente. É muito difícil e cada vez mais... E veja, o nosso município não é um município que eu diga assim, tenho uma grande receita de IMI, não tenho. Ou seja, aquilo que são os meios em termos de impostos que nós podemos ir buscar, temos muita indústria e vamos buscar ali algum dinheiro, não temos. Ou seja, isto tudo são constrangimentos que depois limitam aquilo
Portanto,
que é a ação
do autarca.
Portanto,
está aqui uma dependência dos dinheiros de Estado exagerada, de uma porcentagem exagerada nestes 10 milhões, sim. Porque você não pode fazer mais disso.
Sim, exatamente.
Você não tem para onde criar impostos?
Não. E nós o que temos feito é, e estamos a tentar, temos feito as nossas manifestações de interesse no âmbito daquilo que são as candidaturas do PRR, do Portugal 2030, neste momento do PRR,
Mas mesmo o PRR, digamos, não quero vir apanhar, não mostra muita vontade de ir apanhar o calor do interior.
Sim, há essa também já temos essa noção. Mas aquilo que é possível nós apanharmos são algumas migalhas. Nós temos feito o nosso trabalho. E há uma coisa que eu hoje me orgulho. Nós sempre com uma reunião da CIM quando há processos que estão a ser disputados em termos de candidaturas, nós respondemos sempre a tempo e horas, e isso é importante também para podermos não ficar para trás, com a noção que claramente não é aquilo que é necessário. Mas também, se não fizermos esse trabalho, se não conseguirmos ir buscar todas as migalhas que for possível,
claro, pior,
dificilmente pior. Então sairemos das dificuldades.
Por isso é que eu digo, ser presidente de um concelho que tem as dificuldades como Góis, as carências que Góis, pela natureza das coisas, mas há muitos pelo país fora, que Aldrás-Montes está cheio deles, a beira mais interior está cheia deles. Digamos, não são opções político-administrativas, são, digamos, atos de sacrifício social, que às vezes leva à desmotivação. Está a ver?
Eu sabe que eu sou uma pessoa... eu não desisto facilmente e não me deixo derrubar facilmente também.
Você tem uma preparação tributária, isso é mais um mínimo tributário, com os 40 anos que há um bocadinho de fogo. Trabalhou muitos anos nas finanças da Lausanne, é o que sei, por exemplo, que, digamos, faz de si um vigilante tanto nessas coisas.
Exatamente. E tenho um lema, eu fui paraquedista e nós tínhamos um...
Está dado obrigado a dar saltos grandes, não é?
Exatamente. Mas não é só isso, que nunca por vencidos nos conheça. Esse também é o meu lema, que nunca por vencidos nos conheçam nestas andanças, porque tem que ser mesmo assim. Nós temos que resistir.
Você tem uma certa aptidão para o desafio. Salta lá em cima e atira-se lá para baixo, seja o que Deus quiser. Mas na Câmara também é um pouco o salto às vezes.
Com a preparação devida, porque isto não é só tirar-se lá para baixo e seja o que Deus quiser.
Pois, certo, mas às vezes as coisas também, mesmo assim, a mim não me apanhava lá.
Pois, acredito que sim.
A mim não me apanhava lá, não é? Nesse tipo de coisa. Mas está motivado.
Sim, nem podia ser de outra maneira, e é isso. Essa tem que ser a postura de um autarca, e no caso concreto do Presidente de Câmara...
A sua equipa é boa, a sua equipa é boa.
Sim, não tenho dúvidas que a Câmara de Góis tem bons técnicos e que devidamente motivados fazem um bom trabalho. Eu tenho tido essa resposta da parte dos técnicos da Câmara.
E tem tido a solidariedade política de que precisa?
Tenho, não posso dizer o contrário.
A oposição como é que vai andando?
Temos funcionado em consonância. Eu Ótimo. Também tenho tido a preocupação de, nos processos...
Porque nem sempre foi assim nos últimos anos em Goiás.
Sim, mas eu sabendo isso também sei que... sabe que eu sempre, na minha vida, sempre procurei envolver os outros naquilo que são as tomadas de decisão. E aquelas que são, de facto, muito importantes, que carecem depois de serem levadas ao Executivo, previamente eu tenho tido... essa postura de me reunir com os vereadores e pô-los ao corrente de situações que são importantes.
Mesmo os vereadores sem pluro.
Exatamente. Neste caso, nós somos 5, estou eu e o vice-presidente, e estão 3 vereadores sem pluro. Mas tem havido, da parte deles, até ao momento, eu estou a falar no tempo que decorreu entre o início do mandato e o dia de hoje, tem havido essa sensibilidade, e honra-lhes seja feita essa postura em função daquilo que são os superiores interesses do Conselho de Góis. Eu espero que assim seja até ao fim, porque só temos todos a ganhar com isso. Góis é um concelho com demasiados problemas, e problemas que urgem de facto resolução, e temos que estar todos sintonizados, independentemente das convicções políticas que cada um possa ter. Agora, cada um fará aquilo que entender que é o
Mas
melhor.
Até aqui não tem razão.
Não tenho, porque eu também tenho...
Também não dá muito aso a isso e tem criado condições para que esse entendimento...
Exatamente.
É, porque isso é importantíssimo para a coisa. Ainda bem que
há uma palavra muito importante para quem gera, que é envolver. Eu acho que quando as pessoas se sentem envolvidas, sentem-se a fazer parte da solução e não do problema. Eu gosto que as pessoas sejam parte da solução e não parte do problema.
Ótimo. Sr. Presidente, foi um prazer eu vê-lo. Parece estranho, mas já passaram os 50 minutos, quase.
É verdade.
Está a ver a gente nestas conversas, e é muito agradável conversar convosco, autarca, quer dizer, que o Sr. Presidente, especial neste caso, para nós também reforçarmos a confiança como cidadãos que a gente tem que ter neste interior, que é tão bonito e que precisa tanto de ajuda, e é com homens com... Não é com paraquedistas da política, mas é com paraquedistas da coragem que este país pode ir para a frente.
Exatamente.
Eu espero que entenda a diferença que eu quero dizer.
Sim, claramente. Eu também quero agradecer à Rádio Regional do Centro esta oportunidade que me deu, e é sempre bom nós podermos ter este tipo de conversas, até
e disponha dela, é verdade, e já agora não tenho receio nenhum de tornar pública esta conversa, é verdade que a gente nem sempre consegue responder, toda a região é muito importante, e recolher a vossa opinião é sempre difícil, o dia tem 24 horas, os meios são finitos, mas contem connosco o que a gente puder.
Muito obrigado.
Podem contar connosco. E não é preciso aguardarem que a gente lá vá. Basta às vezes pegar o telefone, a gente vai aí.
Muito obrigado. Agradeço a vossa disponibilidade e também da parte do município de Góis. Contem com aquilo que for possível da nossa parte ajudar a imprensa regional. Nós também devemos trabalhar aqui
muito
em parceria e em consonância.
Tá, muito obrigado por isso. Muito obrigado por ter vindo e eu recordo aos ouvintes que esta entrevista é o início de um ciclo de ouvir alguns autarcas da região, está na altura de avaliarmos este primeiro ano que está a acabar de mandato e, sobretudo, avaliar o estado de espírito e a coragem e, se possível, ajudar a reforçar os ânimos num ano que foi difícil. Vocês também escolheram um primeiro ano difícil para a pandemia, guerra na Ucrânia, não há água, o vinho, pelos vistos, também sem água não vai longe.
Temos que olhar para isso de uma forma positiva. É um estímulo, essas dificuldades acrescidas têm que ser um estímulo para nós reforçarmos a nossa...
São coisas regionais, mas o vosso primeiro ano foi assim marcado por aquilo que eu disse há pouco. O criador não esteve muito a tempo, porque trouxe algumas dificuldades. Mas eu queria dizer aos ouvintes que esta entrevista será publicada no Campeão das Províncias da próxima quinta-feira, onde poderão, digamos, analisá-la com mais profundidade. Será publicada também no Campeão Digital, para, digamos, ter uma amplitude diferente na sexta-feira, e voltará a ser repetida, portanto, em diferido, às 11 horas do próximo sábado. Nós gostávamos muito que a voz do nosso autarca seja ouvida, que seja acompanhada, porque eles também, se for pelo vencimento, eu creio que eles vão para a pescar e para a Figueira da Foz e para a Tocha. Sobretudo, um grande abraço. Muito obrigado por isso.
Muito obrigado,
e até breve, está bem?
Até breve.
Aos ouvintes, um abraço também e agradeço-vos ter estado connosco.
Praça da República. A entrevista. O comentário. O debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.